Mais um caso de racismo foi registrado em Alagoas. Na quinta-feira, um jovem procurou a polícia para denunciar que vem sofrendo racismo há 4 meses na loja em que trabalha, no Parque Shopping.
Começou a ficar muito frequente. Até o momento que ele me chamava de macaco, de amigo macaco. Eu, assim, me preparava para ir ao trabalho, sempre super calmo e tranquilo, sabe? Assim, eu me desestabilizava. E eu olhava ao redor, via seguranças, via clientes, falei, gente, olha aqui, eu tô aqui. E eu chorava, pedia socorro e ninguém fazia nada. Eu falei, olha, um dia vai ser pior, vai passar de ser verbal para ser físico.
Luiz Felipe relatou ter sofrido agressões verbais e físicas por parte de um cliente que frequentava constantemente o estabelecimento.
Além disso, ele conta que pediu auxílio à loja, mas nunca foi ouvido pelos responsáveis pelo estabelecimento.
Na última semana eu estava trabalhando e aí, do nada, eu senti uma mão atrás do meu cabelo. E eu só sentia pressão para trás quando olhei ele.
Puxando seu cabelo.
Puxando meu cabelo. Me pegou para perto e falou, cara, se eu tivesse um fósforo aqui, eu tacaria fogo em você agora. Eu, gente, olha, comecei a falar. Tinha companheiros do meu lado, pessoa, chefe, gerência perto de mim. Eu, olha, ele tá aqui, aconteceu. O que vocês temiam ou ignoravam, aconteceu. E ninguém, novamente, não fez nada.
Ele registrou um boletim de ocorrência no 6º Departamento Policial, acompanhado de um grupo de advogados na quinta-feira. Somente nesta delegacia foi o 5º caso registrado neste ano. Eu sou o João Arthur Sampaio.
E eu, Thaís Albino. Sobre os fatos que marcaram os últimos 7 dias, nós vamos conversar hoje no podcast A Semana em Alagoas. A perspectiva de um 2022 mais normal fica cada vez mais longe. Enquanto países na Europa vão adotando regras sanitárias mais rígidas e até o fechamento total, a exemplo da Eslováquia, no Brasil, cidades começam a cancelar os festejos de carnaval com receio de uma nova onda de Covid-19. Cidades do interior de São Paulo já anunciaram cancelamentos. E em grandes polos carnavalescos, como Salvador, Recife e Olinda, o clima é de incerteza. Em Alagoas, não é diferente. O governador Renan Filho ainda não bateu o martelo.
Se os maiores estão discutindo não ter carnaval por precaução, eu acho que a gente não deve caminhar no contrafluxo. Mas vamos aguardar as próximas semanas. Vamos continuar vacinando as pessoas, estimulando a terceira dose, verificar o que ocorre até o final do ano para tomar a decisão de maneira adequada.
Municípios como Paripueira, Piranhas, São Miguel dos Milagres e Traipu têm expectativa de realizar a festa. A capital alagoana, por exemplo, já tem programação planejada, principalmente para as tradicionais prévias carnavalescas. Porém, a Prefeitura de Maceió ressalta que a realização vai depender do estágio da pandemia e dos decretos estaduais. O presidente da Associação dos Municípios Alagoanos, Hugo Vanderlei, mostrou preocupação e publicou um vídeo durante a semana falando sobre o assunto.
Nós temos que avançar ainda mais na vacinação aqui em nosso país, continuar acompanhando a evolução dos dados, dos números, e respeitar as medidas que estão sendo recomendadas pelos cientistas. Então vamos aguardar, vamos nos aprofundar para que a gente possa, nesses próximos dias, dar um parecer final se é seguro ou não realizar festas carnavalescas nos municípios alagoanos.
Apesar da preocupação com o agravamento da Covid-19 no final do ano e no começo do próximo, os números da pandemia estão controlados em Alagoas. A plataforma Covid-19 Analytics mostrou que a taxa de transmissibilidade do estado está entre as menores do Nordeste. Os dados dessa sexta-feira, dia 26, mostram que Alagoas tem uma taxa de 0,89. A ferramenta que calcula esse número foi desenvolvida pela PUC do Rio de Janeiro e pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, de São Paulo.
O superintendente de Vigilância em Saúde da CESAL, Herbert Charles Barros, explica que esse número é um indicativo médio de casos secundários que surgiram a partir de um caso primário. Abre aspas. Quando essa taxa é igual a 1, significa que 100 pessoas infectam outras 100 pessoas. E é importante que essa taxa se mantenha abaixo de 1 para a contenção do surto. Fecha aspas.
caso do menino Raniel Pedro finalmente teve um desfecho. Durante coletiva no começo desta semana, a Polícia Civil revelou que, além do padrasto, que já está preso desde junho, os autores do crime também eram a mãe e o cunhado. Vitor Oliveira, o padrasto, foi detido acusado de estuprar uma menina de 12 anos, que seria prima de Raniel. Segundo contou o delegado responsável pela investigação, Ronilson Medeiros, a mãe, Ana Patrícia, tinha a credibilidade de genitora, mas tinha diversos conflitos familiares. Ana recebeu diversas ameaças de pessoas na rua que a culpavam sobre o caso. Inclusive, a avó do menino, Maria Regina, disse à imprensa que sabia que a filha estava escondendo algo e que ela mudou de comportamento após começar a se relacionar com Vitor.
No celular da mãe, a polícia encontrou 78 pesquisas de cunho pornográfico envolvendo adolescentes e idosos, incluindo estupros, além de 48 referentes a homicídios. Todas as pesquisas foram feitas antes do crime. Ana teria acobertado tudo e ajudado a ocultar o corpo do filho de 10 anos. Por conta da visibilidade do caso, a mãe ainda tentou se inscrever em reality shows, querendo se promover. Ela também vendeu a bola de futebol, autografada por todos os jogadores do CSA, time do coração de Raniel, e que foi dada pelo clube. A mãe e o cunhado, Wagner Oliveira, foram transferidos para o sistema prisional na quarta-feira.
Você com certeza já passou pela Rua do Livramento, no centro de Maceió. E passando por lá, sabe que o local tem um som característico. Não estamos falando aqui da multidão ou de vendedores, mas sim de uma voz de timbre único, inconfundível para quase todo maceioense. Claro que estamos falando de Edmilson Mendes, mais conhecido como o Cego do Centro. A novidade é que nessa sexta, Edmilson fez um show para lançar seu primeiro CD, intitulado Janela para o Mundo. O evento, que teve entrada gratuita, contou com as participações especiais de Zezé do Coco e Fagner Dum Brown.
O álbum só foi possível graças ao prêmio Zailton Sarmento, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas por meio da Lei Aldir Blanc, que possibilitou o pagamento do estúdio e da contribuição de 41 pessoas que doaram por uma plataforma de financiamento coletivo online para pagar a prensagem dos CDs. Entre as 8 faixas do CD, 4 são de autoria de Edmilson, 2 são de domínio público, 1 é de Maclean Damasceno e outra de Lourival Passos. As músicas são A Farinhada, Casamento do Pobre, Guerreiro Alagoano, Meia Noite, Moça Namoradeira, Maceió, Serra de Goiânia e Não Beba Aguardente.
Você acabou de ouvir o podcast A Semana em Alagoas.
Novos episódios todo sábado.
Este episódio usou áudios da TV Pajuçara.
E quer saber assim que a gente publica uma edição nova? Então é só se cadastrar no nosso perfil, no seu tocador favorito de podcasts.
Para conferir as principais notícias de Alagoas, do Brasil e do mundo, é só acessar o nosso portal asemanaalagoas.com.br.
Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, família e colegas de trabalho.
Até a semana que vem.